Olá e bem-vindo ao podcast do Resumove. Eu sou a Suzane Ribeiro e aqui nos aprofundamos em estratégias baseadas em evidências para você estudar e conquistar aquela tão sonhada vaga nos cursos mais disputados do Brasil, incluindo Medicina na USP, Unicamp, UFRJ, UES e por aí vai. Minha jornada inclui passar no ITA, onde me formei em Engenharia Aeronáutica, fiz doutorado e atuei como professora, além das aprovações em Medicina na USP e Unicamp. E através desse podcast eu trago estratégias e conselhos práticos para você também conquistar sua vaga onde quiser. E o nosso objetivo aqui é transformar o desafio de estudar para o Enem em uma experiência enriquecedora e cheia de descobertas. Em cada episódio, seja em reflexões individuais ou conversas com convidados, compartilho conhecimentos e insights para você aplicar na próxima vez que sentar para estudar. Então vamos começar! Hoje vou te contar o que eu queria saber no início do ano que eu passei. E eu vou focar na minha primeira aprovação, na que foi mais difícil, penosa e que foi a do ITA. Então, eu sabia que seria difícil passar no ITA, mas eu não imaginava que seria difícil de uma forma totalmente diferente. Então, eu só via a dificuldade do conteúdo, das matérias, mas eu não via a dificuldade psicológica, a dificuldade mental. Assim, a dificuldade de lidar com as minhas próprias emoções, sensações, pensamentos. A dificuldade de se organizar, a dificuldade de decidir a próxima tarefa a fazer. Mas também vamos conversar sobre aspectos positivos. Então, as coisas que eu aprendi que foram muito além de conteúdo. Então, como você vai desenvolver sua personalidade, sua força para estudar, sua persistência, sua organização, sua habilidade de se planejar. E esse tipo de coisa que acaba fazendo desse período de preparação para o Enem, para o vestibular, uma experiência muito rica. Então, é como se pegassem vários anos e comprimisse o tanto de aprendizado que você vai ter em tudo. Em um ano, em dois anos. Então é mais ou menos isso que acontece e é isso que eu vou trazer aqui hoje. Então eu pergunto se eu começo pelo lado difícil, pelo lado positivo, mas como sempre na vida é melhor passar pelo perrengue primeiro e depois só viver no bem bom, do positivo, do agradável. Então vamos começar pelo perrengue primeiro. Então, como eu falei no começo, eu achava que o difícil seria estudar conteúdos, errar, aprender assuntos novos. Mas, na verdade, o difícil é lidar com o que acontece ao redor disso. E a primeira coisa é o desânimo e a vontade de desistir que, às vezes, acontece. Então, quando você se depara com uma quantidade gigante de assuntos para aprender e com a sua falta de habilidade de resolver questões, com a sua burrice, sabe, com a sensação de que você não consegue, com a sensação de que não é para você, a primeira coisa que acontece é o desânimo. Então, você sente assim, nossa, eu tento, mas eu não consigo. E essa sensação vai se alimentando com mais frustrações ao longo do caminho. Então, lidar com o desânimo foi uma peça-chave, foi muito importante para continuar estudando. Então, assim, se você vai começar a estudar agora, já tenha noção que em algum momento do caminho você vai questionar a sua capacidade, você vai questionar se isso é para você mesmo, mas você tem que lembrar do seu objetivo maior e para alcançar o seu objetivo maior tem que passar por essa fase de desânimo e persistir. Então, assim, é muito fácil continuar quando tudo está dando certo. Quando você estuda um assunto novo e aprende, faz as questões e acerta boa parte. Ou, sabe, quando vai seguir um curso online, um cursinho e consegue acompanhar. É muito fácil continuar assim e não existe desânimo nesse caso. O problema é quando começam a atrasar conteúdos. Você não dá conta de fazer o que tem que fazer ou não consegue entender, não consegue acompanhar. E aí vira uma bola de neve que, sabe, só vai piorando. E então a gente sempre tem que ter noção de que podem existir várias dificuldades, mas você tem que ter claro o seu objetivo lá na frente para você não se deixar abater nesses momentos difíceis. Então, criar uma estratégia de como você vai contornar essas dificuldades, de como você vai priorizar o que é mais importante, o que faz passar mais, mas não se deixar abater. E esse é outro ponto, assim, a questão da persistência. Então, tem o desânimo, lidar com o desânimo, mas a persistência, apesar de qualquer coisa, apesar do desânimo, apesar de dificuldades. Então, é interessante pensar que no ano de estudos, então no ano que você está agora, no ano que vem, vão ter flutuações de ânimo, né? Ânimo, desânimo, motivação, desmotivação. Mas quase sempre, 90% das vezes, é preciso persistir, é preciso continuar estudando, apesar de sensações difíceis, de pensamentos difíceis, de dúvida. Então, é isso que, sabe, se alguém me falasse assim no começo do ano, olha, o mais difícil não vai ser aprender polinômios, aprender números complexos. O mais difícil vai ser continuar estudando quando você não acredita em si mesmo, quando você não acredita que é capaz, quando você não acredita que vai conseguir aprender isso. Então, esse vai ser o mais difícil do seu ano. E se alguém me falasse isso, eu não, como assim? É só estudar e aprender? Não, não é. Então, tem várias camadas além de apenas aprender o conteúdo que vão bem fundo, que é lidar com as suas emoções lá no fundo, que é lidar com medo, que é lidar com a sensação de ser excluído se você não passar, que é lidar, sabe, com inveja, com pensar que todo mundo está melhor que você. Enfim, não sei, mas vão acontecer muitas coisas assim e vai ser importante persistir. Então, já faz um asterisco aí na sua mente de que em algum momento você não vai querer estudar, em algum momento vai estar muito difícil, mas você tem que persistir apesar da dificuldade, do pensamento de que não vai dar certo, apesar, sabe, de pensar que não é para você ou de ouvir outras pessoas falando que não é para você. Apesar de qualquer coisa, você precisa persistir, porque se esse é o seu objetivo, você tem que ir fundo. E aí, um outro ponto é lidar com a comparação. Que, assim, eu sabia que iria surgir, mas não de uma forma tão forte. E aí tem dois tipos de comparação. A comparação com outras pessoas. Então, você vê, sabe, outras pessoas que já estão, muitas vezes, já estão estudando há mais tempo, já têm uma base muito maior. Provavelmente, talvez, passem antes de você mesmo, não tem problema, ou passem junto, mas pessoas que já estão acertando muito mais, que já passaram pela fase de errar 90% das questões, que já aprenderam muito com os erros. E aí você se compara com alguém que já está muito além no caminho. E isso é muito difícil, porque não é uma comparação justa. Você não sabe quanto tempo a mais essa pessoa está estudando, que base ela teve na escola, que oportunidades, ou mesmo, de repente, ela é capaz de estudar muito mais que você. É, sabe, são coisas diferentes e é muito difícil comparar com outra pessoa. Mas também é difícil se comparar consigo mesmo, porque a gente espera o melhor de si mesmo, a gente espera ser capaz de estudar muito, ser capaz de fazer tudo, ser capaz de lidar com desafios. E quando você não consegue, aí, poxa, eu não tô na minha melhor versão, fica ruim também. Então, são duas comparações que não são, muitas vezes, saudáveis. Eu sei que todo mundo fala, ah, se compare com a sua melhor versão, se compare com você ontem. Mas, às vezes, tem momentos em que hoje você tá pior que ontem. E não tem problema um dia. A gente tem que pensar na curva. Então, às vezes, você vai evoluindo, indo e voltando, mas de uma forma positiva. Mas nem sempre, a cada dia ou a cada semana. Às vezes, tem semanas que você pode não conseguir estudar tanto, que acontece algum problema, e sabe, surge alguma coisa fora dos estudos que impactam diretamente seus estudos, e não é por isso que você não vai conseguir passar, mas mesmo falando isso, muitas vezes você pode pensar, não, se isso aqui aconteceu, já era, perdi uma semana no ano, aí na semana seguinte já começa ruim também, porque você perdeu a semana anterior, então é preciso a gente relativizar isso aí e focar no que tem pela frente, não na comparação nem com o colega, nem em comparação com você mesmo, sabe? Sempre tentando melhorar, claro, mas sem ficar refém de uma comparação consigo mesmo, na melhor versão e tal. Eu acho isso um negócio de melhor versão. Bom, mas isso é tema para outro podcast. E essa ideia da versão ideal de si mesmo, ela pode se tornar uma decepção até, porque você tem essa ilusão de que vai conseguir estudar, digamos, 12 horas por dia, com alta energia, com alta concentração, aí chega lá e você não consegue 7, você não consegue 8. E é muito decepcionante você se deparar com seus próprios limites, porque a gente sempre acha que os limites estão maiores, que você consegue fazer mais. E assim, isso é uma coisa que eu passo todo dia. Porque eu coloco lá, eu vou gravar 2 podcasts, 3, eu vou escrever tantos roteiros. E ao mesmo tempo eu vou fazer isso, eu vou fazer live no Sniper, eu vou fazer... E aí chega no fim do dia e às vezes dá pra fazer 40%, às vezes dá pra fazer 70%, mas às vezes dá pra fazer 20%. E é muito tenso, é muito ruim você lidar com o fato de não ter controle de tudo, de... E é muito difícil. Então, ou seja, o que, que eu estou querendo trazer aqui? Nesse próximo ano de estudos, vão existir momentos em que você vai achar que vai conseguir fazer muito mais do que realmente vai conseguir. Então, sabe, e não tem problema você fazer menos. Às vezes é o menos que vai ser suficiente. Então, é claro que é bom ter uma meta maior, ter uma meta de fazer mais, estudar mais, fazer mais provas, mas muitas vezes o que você consegue fazer vai ser suficiente para aprender e o que é preciso fazer nesse caso é tirar essa mochila da pressão que a gente coloca sobre si mesmo, essa... Sabe, porque vai pesando muito tudo que você tem que fazer e a vida se torna um tem que fazer e tira toda a espontaneidade e alegria que pode ser um dia de estudos, aprender tanta coisa. Então, você vai colocar as coisas para fazer no seu quadro horário, no seu Notion, no seu planejamento. E se não der para cumprir tudo isso, tá tudo bem. É normal, todo mundo passa por isso. Você é mais um humano que tem seus defeitos, suas imperfeições, que não dá conta de fazer tudo e tá tudo bem. E mesmo assim é altamente provável que dê super certo e aproveita a sua vida. E não é por isso que você vai ficar triste, para baixo, ou deprimido, ou decepcionado consigo mesmo. Não, você vai... Tudo bem, você pode tentar melhorar, você pode tentar conseguir mais depois, mas sempre tenha em mente que esse eu perfeito não existe. Essa pessoa que vai dar conta de fazer tudo é muito difícil de alcançar. E em vez de ela ser alguém que você precisa ser, é uma direção. É, sabe, um objetivo que está lá longe, ser essa pessoa que consegue fazer tudo isso, mas que não vai ser real. O real, ele é imperfeito, é cheio de, sabe, coisas que não dão certo, mas que também fazem a vida ser imprevisível. Então é isso. Outra coisa que vai acontecer nesse ano é a falta de vida social ou uma vida social bem menor do que seria um ano normal. E isso... quer dizer muitas coisas. Então, pode ser a vida amorosa, pode ser a sua vida com seus amigos, pode ser de conhecer novas pessoas. Então, tudo isso vai diminuir. Talvez não. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que já têm relações equilibradas com um namorado, namorada, e conseguem gerenciar isso tudo de uma forma muito boa. Mas, em geral, é mais difícil, é menos tempo passando juntos. Então, vai ser, por exemplo, mais no fim de semana ou algumas horas durante a semana, porque você vai precisar estudar. E para quem não tem ninguém, assim, eu lembro, super solitária, nossa, preciso ter um namorado. E só que aí você tem que estudar, e aí você fica entre essas duas coisas. E agora? Então, é difícil, mas... O que eu sempre falo, deixa pra usar essa segunda parte da sua vida de namorar quando você for pra faculdade, que lá vai ser bem mais fácil, você vai ter bem mais opções e festas, então vai ser bem mais divertido. E foca agora em estudar que é mais garantido. Mas claro que cada um decide por si mesmo. É só a minha experiência com isso. E é isso. Então, não é fácil nesse quesito, ainda mais num momento que você é jovem e... Enfim, você entende. E esses foram os aspectos negativos, ou pelo menos os aspectos difíceis do ano seguinte. Mas agora vamos falar dos positivos, dos que vão ser ótimos e que eu acho que valem a pena, fazem esses anos de estudo valerem a pena. A primeira é a confiança em si mesmo. Quando você começa o ano e não sabe nada, e aí você vai avançando o ano, você vai vendo que você consegue aprender tanta coisa. Você sabe, consegue aprender um assunto que era muito difícil, um assunto que você nem sabia o nome. Você consegue fazer questões difíceis, você consegue às vezes explicar para alguém. Você consegue, sabe, aprender coisas que você nem imaginava e muitas coisas em pouco tempo. Então isso dá uma confiança muito grande em si mesmo. Você vê que você consegue aprender o que você quiser. Você agora e no futuro vai sempre poder contar consigo mesmo para aprender o que você quiser. E isso é muito positivo, porque a gente precisa estudar a vida inteira, então as coisas mudam tanto. E ter essa habilidade de aprender te dá uma confiança sensacional de que você consegue aprender, de que você, sabe, que vai dar certo o que você quiser. Por mais que às vezes precise demorar, não tem problema, mas você passa a ter essa confiança. Um segundo aspecto é que você aprende a se organizar. Aprende. Então, você aprende a organizar suas coisas, aprende a organizar seu material, aprende a organizar o que você tem que fazer. Porque senão você enlouquece, senão não tem o que fazer. Então, é muito interessante para pessoas desorganizadas. Assim, é muito difícil organizar, assim, mesmo sendo de virgem, e eu acho que não tem nada a ver, mas enfim, em teoria eu deveria ser mais organizada, mas é muito difícil. Então, eu tenho que ir sempre trabalhando isso em mim, de como eu vou organizar as coisas, qual é o método de organização para ficar tudo certinho, o que que eu tenho que fazer, quando, e isso sempre. Então, no vestibular também era uma coisa que eu sempre pensava, nossa, quais são os próximos passos, quais são os melhores próximos passos, quando que vai ser a melhor hora de fazer isso. Então, você vai aprendendo a se organizar. Se antes você fazia, assim, na escola, tudo da forma que era, que os professores falavam. Então, hoje à tarde você vai fazer essa lista, ou vai fazer essa outra coisa. Quando você estuda para uma prova, tipo Enem, vestibular, e você precisa fazer muito mais do que os professores falam, ou nem fazer o que eles falam, e fazer outras coisas, tipo provas antigas, lista Snipes, sabe, preencher lacunas, quando você precisa fazer outras coisas, você precisa se organizar e aprender como a sua energia funciona. Então, o melhor horário de manhã. Então, o que que você vai colocar de manhã? Melhor matéria, matéria que é mais difícil. E aí, não esperar, sabe, se desgastar, fazer um intervalo, trocar de matéria. Enfim, você aprende tudo isso, como se organizar, a melhor forma de lidar com o seu dia. E isso é um aprendizado, sabe, muito bom para a faculdade depois. Porque, olha só, adivinha, você vai continuar estudando na faculdade e vai precisar usar esses conhecimentos, até essas habilidades soft, que não são conteúdo, você vai precisar usar essa habilidade de organização lá na faculdade também, ou depois da faculdade. Então, é muito interessante aprender a se organizar agora, aprender a lidar com a própria energia. E um terceiro ponto é a disciplina. Então, você vai desenvolvendo disciplina. Às vezes, no começo do ano, você pode, sabe, se perguntar assim, nossa, mas como que eu vou estudar 6 horas por dia, 7, 8 horas por dia? E aí você vai vivendo o ano e você vai vendo que você consegue. Talvez não de um dia para o outro. Então, tem um processo de adaptação aí, mas você consegue ter disciplina, você consegue ter a sua palavra consigo mesmo. Então, se você fala, eu vou estudar de manhã e de tarde, você vai lá e estuda de manhã e de tarde. Claro, não precisa ser perfeito, que é o que a gente já falou, mas existe essa direção e você dá conta. Ou pelo menos faz tudo que está ao seu alcance. E essa disciplina, ela transborda para outras áreas. Então, quando você for fazer, sabe, alguma outra coisa, exercício físico, E aí você tem essa disciplina do estudo, você leva essa disciplina do estudo para o exercício físico e vice-versa, né? Traz a do exercício também para o estudo. E você se torna essa pessoa que é disciplinada, que tem palavra consigo mesmo, que é uma das coisas mais importantes. É você, sabe, se prometer para si mesmo, eu vou fazer isso, e você realmente fazer isso. Porque, imagina, a palavra mais importante é a sua. É a sua consigo mesmo. E você conseguir cumprir, conseguir planejar e cumprir consigo mesmo, é incrível, é incrível. E isso é uma coisa que você aprende e desenvolve nesse ano que estuda para um curso, assim, estuda para o Enem, para o vestibular, mas principalmente para um curso que você precisa acertar muito, precisa aprender muitas coisas, ou mesmo que não seja para esse curso, mas que você está com gás para ser o melhor possível, aprender o máximo possível. Outra coisa que você desenvolve, talvez você nem perceba, mas é um senso de compaixão consigo mesmo, de ver que nem todos os dias você vai conseguir ter o mesmo resultado. Ou seja, alguns dias vão ser mais difíceis de estudar e tá tudo bem, algumas semanas vão ser mais difíceis. Então você entende que, sabe, ai, tem uma sexta-feira que não deu para estudar, foi muito difícil. Aí você se perdoa por isso, você passa a entender, não, o que importa é o longo prazo e um dia só não tem tanto problema. Então, um senso assim de compaixão consigo mesmo e talvez até em erros depois de um tempo. Assim, claro que nem todo mundo vai desenvolver isso, mas é uma coisa boa se pensar. Então, quando você errar, você pode se martirizar, você pode... Nossa, eu errei de novo, sou isso, sou aquilo. Ou você pode ter compaixão consigo mesmo. Se fosse uma amiga sua errando, o que você falaria para ela? Então, de repente, uma linguagem mais gentil é o que você falaria para ela e pode ser o que você fala para si mesmo também. E por último, eu acho que para passar, para ir bem na hora da prova, você vai ter que aprender a se dar conselho motivacional. Então, a ser seu próprio mentor, seu próprio coach e se falar, olha, você vai conseguir, se olhar lá no espelho, se olhar, você vai conseguir, você está estudando muito, você vai conseguir. Então, ser seu próprio coach, isso também vai acontecendo esse ano e principalmente quando você estiver passando por momentos mais difíceis, aqueles que a gente falou no começo, precisar de persistência. Quando as coisas estiverem difíceis, você que vai ter que se puxar do abismo, você que vai ter que dar conta. Às vezes a gente pode ser ajudado por outras pessoas, mas a principal ajuda é a de si mesmo. Então, se dar conselho, se dar motivação, se mostrar para si mesmo, olha, a gente está fazendo isso com esse objetivo aqui, então vamos lá. E vai dar tudo certo, e se não der certo, o outro ano vai dar tudo certo. Então, essa habilidade de se dar conselho, de ser seu próprio mentor, é uma coisa que vai surgir naturalmente. E assim, para a gente finalizar, a última coisa que eu queria dizer é que no começo do ano, eu queria saber que aquele momento em que você está fazendo prova mesmo, para valer, que define toda a sua vida, e você acha que vai ser um momento gigante, assim, um momento super importante, na verdade, ele vai sentir como mais um dia de estudos, como mais um dia fazendo provas antigas. Então, é uma sensação idêntica. Para mim, pelo menos foi. Então, você tá ali se concentrando para fazer aquela questão de física e é a mesma coisa que você fazia quando você tinha um simulado em casa, quando fazia uma prova antiga em casa. Então, é como se o dia da prova fosse mais um dia de estudos e não fosse tudo isso, toda essa coisa especial que falam. Então, claro que isso acontece quando você faz muitas provas antigas, mas é bom já ir com essa ideia para já reduzindo a pressão, porque realmente quando você tem uma base muito boa, quando você fez muitas provas antigas, o dia de prova é mais um dia de estudos e é isso que vai acontecer com você esse ano. Então, muito obrigada por assistir. Eu espero ter te dado uma luz em como vai ser esse ano. E muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. E enquanto isso, continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê no próximo podcast. Tchau!